Senhores senadores, senhoras senadoras, eu volto à tribuna no dia de hoje exatamente para mais uma vez falar sobre o tema mais importante nessa casa hoje, que é o debate sobre a PEC 241, originária da Câmara, e que aqui assumiu o número de PEC 55. E eu começo dizendo que essa proposta de emenda constitucional significa o fim do pacto produzido pela Constituinte de 1988. Aquela Constituinte gerou uma Carta Magna que garantiu direitos importantes à população brasileira, especialmente na área social, e que, ao longo dos últimos governos, vem sendo progressivamente implementada, inclusive em áreas-chave, como a educação e como a saúde. Essa proposta que aqui está, a PEC 55, na verdade representa o rompimento daquele pacto. Porque, em primeiro lugar, significa o rompimento, a violação do voto direto da população brasileira e da soberania popular. Quando estabelece que dentro dos próximos 20 anos nós só teremos a possibilidade de executar o nosso orçamento corrigindo apenas pela inflação do ano anterior. Significa congelar as despesas, os gastos públicos. E qualquer que seja o presidente da República nos próximos 20 anos, ele estará com as suas mãos atadas para poder aplicar uma política econômica diferente dessa que está sendo aplicada agora pelo governo golpista de Michel Temer. Isso, por si só, já mostra o caráter de inconstitucionalidade que essa proposta tem. Como eu dizia há pouco, é possível, sim, alguns países adotarem como estratégia uma política de limitação dos gastos públicos. Porém, como fruto de um compromisso político, porém, com o aval da população e jamais por intermédio de uma agregação à Constituição de uma nova norma que proponha exatamente o congelamento desses gastos públicos. E o discurso, o pretexto é de que essa PEC, ela é a base fundamental para a retomada da confiança dos investidores e, consequentemente, da retomada do crescimento. Não há mentira maior do que essa. Porque, na verdade, não há, na história econômica do nosso país, períodos de crescimento sustentado em que o Estado não tenha exercido um papel e uma função importante, em que o investimento público não tenha sido o grande alavancador do crescimento econômico e em que os gastos públicos, especialmente os gastos sociais, com a capacidade que tem de distribuir riqueza, também tenham tido um papel fundamental. Imaginar que nós vamos ter, a partir de agora, o investidor privado aplicando seus recursos sem que o Estado exerça um papel fundamental é um grande equívoco. E nós sabemos que quando se fala em limitação de gastos, em restrição da aplicação de recursos públicos, o que em primeiro lugar perde a condição de prioridade é exatamente o investimento público. E logo em seguida, os gastos públicos. Por essa razão, de nenhuma forma, essa proposta de emenda constitucional será o caminho adequado para retomarmos a confiança e também para retomarmos o crescimento econômico. Ao contrário, se dela depender, nós vamos ter o aprofundamento da recessão econômica, do desemprego e da retração da atividade econômica no nosso país. Essa PEC, ela peca, e aí até um trocadilho, ela peca exatamente porque tem uma compreensão do que é equilíbrio fiscal e ajuste fiscal, como se fosse uma coisa determinada por uma única perna, a do gasto. Qualquer pessoa, quando pretende equilibrar as suas contas, leva em consideração dois aspectos: a receita, os ganhos, a sua renda que pode crescer, procura um emprego melhor, coloca alguém que não trabalhava na casa para trabalhar, faz um bico e mexe também nos seus gastos. A lógica desse governo é exatamente oposta. Se pensa um ajuste apenas pelo lado do gasto e não pelo lado do crescimento da receita. E mesmo que essa receita, se milagrosamente venha a crescer, esses novos recursos não serão utilizados nos gastos públicos e, consequentemente, não serão utilizados para animar a economia brasileira. Poderíamos discutir, certamente, o aumento da receita pela mudança do caráter regressivo que os impostos têm no nosso país. Poderíamos fazer com que aqueles que ganham mais, que têm renda maior, que oferem dividendos por conta dos lucros que obtêm, pudessem dar uma contribuição efetiva para esse ajuste. Mas, na prática, o peso do ajuste está caindo totalmente sobre as costas do trabalhador, do povo pobre desse país, dos nordestinos, daqueles que, ao longo de 500 anos da história desse país, tiveram poucos momentos em que foram vistos como integrantes de uma cidadania nesse país, especialmente nos governos de Dilma e de Lula. Poderíamos reduzir sensivelmente as desonerações, os incentivos fiscais, como ontem falou aqui a senadora Cátia Abreu, e com isso, pelo menos dividir um pouco o peso do custo desse ajuste para a população brasileira, em particular os mais pobres. Portanto, nós entendemos que essa PEC vai produzir muito mais mal do que bem. E hoje nós vimos, inclusive, o relator da PEC, o senador Eunício Oliveira, na Comissão de Constituição e Justiça, afirmar que, na verdade, ao contrário de haver perda para áreas como saúde, educação, vai haver crescimento de receitas. E aí utiliza o espaço da saúde para defender esse seu ponto de vista. E, mais uma vez, nós temos que dizer que ele estava sofismando. Por quê? Porque hoje nós já estamos gastando 15% da receita líquida da União em saúde. Não porque o governo Temer tenha adotado essa posição, mas porque a receita vem caindo, continua a cair nesses 6 meses de governo golpista e certamente vai continuar a cair. E é óbvio que, se a receita cai, a proporção do gasto, ainda que o gasto absoluto não mude, ele se torna proporcionalmente maior. E aí ele diz, em janeiro de 2017, já está definido lá, são 15% da receita corrente líquida para a saúde e daí por diante a correção pela inflação do ano anterior. Oi, mas por acaso deixarão de nascer novos brasileiros e novas brasileiras? A população adulta vai deixar de envelhecer e, com isso, exigir corretamente uma qualidade melhor de atendimento à sua saúde, um sistema previdenciário que seja mais justo, segurança, no momento em que a tendência é de aprofundamento do desemprego no nosso país? Claro que não. Portanto, é uma falácia essa ideia de que os recursos de saúde e educação vão aumentar. Eles vão ficar congelados, enquanto as necessidades de saúde, de educação, crescem numa progressão quase que geométrica. As novas conquistas tecnológicas no diagnóstico, no tratamento de doenças, de imediato sofrem uma pressão para que sejam incorporadas pelo Sistema Único de Saúde. E terão que ser. E como um orçamento congelado vai dar conta de trazer essas ações para o espectro de atuação do Sistema Único de Saúde? Portanto, nós não somente fazemos essa crítica firme, dura, mas ao mesmo tempo apresentamos uma proposta. Diferentemente do que a oposição fazia durante os governos Lula e Dilma, nós apresentamos uma proposta por intermédio de um substitutivo a essa PEC 55, em que nós colocamos claramente que a cobrança de impostos, contribuições no Brasil tem que parar de ser regressiva, que quem ganha mais tem que pagar mais, e por isso nós temos que tributar os dividendos dos lucros obtidos por aqueles que são investidores. Por isso nós temos que fazer uma reforma no nosso sistema tributário. Por isso nós temos que garantir com que o Banco Central, ao invés de ser independente, como muitos dizem, seja um Banco Central que tenha um mandato não somente para estabelecer o controle sobre a inflação, mas também para ter como referência a questão do emprego, assim como acontece nos Estados Unidos e aqui há tantos fãs da condução política e econômica que os americanos dão ao seu país. Portanto, eu quero aqui dizer que nós vamos lutar incansavelmente pela rejeição dessa matéria. Queremos nos solidarizar integralmente com a juventude brasileira, com os estudantes que estão atendendo aquilo que o Papa Francisco disse recentemente: rebelem-se, lutem por uma sociedade melhor. E é assim que a juventude está fazendo ao ocupar escolas, ocupar universidades, para dizer que não aceitamos um nível de educação em que se gaste menos e em que a qualidade não seja melhor do que a que nós temos hoje. Quero me solidarizar com os professores, com os trabalhadores, com os servidores públicos que estão lutando pela rejeição dessa proposta de emenda constitucional, também chamada de PEC do fim do mundo. E é realmente, se não o fim do mundo, pelo menos vai nos conduzir até perto do fim do Brasil. Por isso, senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, quero aqui reafirmar o nosso objetivo de, até as últimas consequências, denunciarmos o que acontece hoje no Brasil. E mais do que isso, reafirmarmos que são sacrifícios inúteis que estão sendo impostos à população brasileira. Essa proposta representa um sacrifício inútil, imposto aos pobres do Brasil. Algo que não vai trazer, nem no médio, nem no curto prazo, a retomada do crescimento, como muitos aqui insistem em defender. E por isso, senhor presidente, eu concluo aqui a minha fala, já que eu vejo alguns companheiros muito inquietos, que a verdade dói, dizendo que a nossa luta é incessante, a nossa luta não vai parar contra a PEC do fim do mundo. Muito obrigado, senhor presidente.